Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E temos entrevistas também hoje, né, Kátia?
Estamos recebendo aqui hoje dois entrevistados. Como eu já tinha comentado no Jornal do Meio-Dia, em outras edições, que essa semana a gente teria entrevistas em homenagem ao Setembro Verde, né? Ontem recebemos entrevistados e hoje estamos recebendo aqui a Naama Ramos, enfermeira do Costa do Cacau e faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, e também o Eric Badaró, gerente de enfermagem do Costa do Cacau. Vamos falar do Setembro Verde, esse mês de conscientização, né, gente, de doação de órgãos e tecidos, tá? Apesar de que a gente sempre fala aqui, né? Essa conscientização tem que ser o ano todo, mas se existe uma campanha, que é no caso o mês de setembro, Setembro Verde, vamos sim sempre falar sobre o assunto. Então você já sabe, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: roubo de cargas cresce no Brasil e Bahia entra na rota.
Folha de Pernambuco, do Recife, chuvas e ventos acima da média no estado.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Fraudadores do INSS usavam idosas laranjas. Que coisa, hein, Marcos?
Tribuna do Norte de Natal, estados e municípios ganham alívio com PEC dos precatórios.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Voto divergente de Fux hoje pode abrir espaço para recursos contra julgamento de Bolsonaro. Inclusive já está repercutindo aí, né, na mídia, esse voto aí divergente do Fux, que deve ter alguns precedentes. Vamos ver mais tarde com o que vai ser definido aí.
Jornal da Cidade de Aracaju, operação apreende 115 quilos de drogas na fronteira com Alagoas.
Correio de Sergipe, Aracaju, alerta, Sergipe registra aumento de casos confirmados de Covid-19. Olha só, preocupante, hein?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Moraes e Dino votam pela prisão de Bolsonaro como líder golpista.
Não é nenhuma novidade, né? Isso a gente já esperava, que o Moraes e o Dino iam votar a favor da prisão. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Julgamento em Brasília, o mesmo assunto. Supremo tem 2 votos para condenar Bolsonaro. Expectativa hoje é pela posição do ministro Fux.
Estado de Minas e Belo Horizonte. Bolsonaro há 1 voto da condenação no Supremo.
E Jornal Diário de São Paulo. Linha 4 amarela do metrô de São Paulo tem dia caótico após trem descarrilar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Como a gente tem, vai ter entrevista falando sobre o Setembro Verde, doação de órgãos e tecidos. Se alguém quiser mandar uma pergunta, pode, né? O pessoal aqui vai responder, porque vira e mexe, chega pergunta de pessoas naquela dúvida, com aqueles mitos, né? Sobre doação. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum mito, alguma informação divergente, né, gente, da realidade, pode perguntar, manda aí no WhatsApp 98829-1029. A Naama e o Eric vão responder aqui, tá? Vocês. Olha, hoje, vamos direto no noticiário regional, né, Ilhéus em Destaque, hoje pela manhã, né, acabou de finalizar às 12 horas, o mutirão de serviço voltado à população em situação de rua, né, o com banho solidário e doação de roupas, ocorreu ali na Avenida Litorânea, essa ação que seria dia 28, né, de agosto, nós divulgamos aqui, aí depois divulgamos que mudou a data, pois é, então foi realizado hoje, né, pela manhã, iniciou às 8 horas, ali na Avenida Litorânea Norte. Uma ação, né, na verdade, da Secretaria, da Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social, que tem à frente aí a secretária Sayonara Machado. Hoje eu falei com a Sayonara Brito e eu já estou trocando. A Sayonara Machado. E foi bem interessante, né, essas pessoas em situação de rua tiveram direito ali a um banho, né, escolha de roupas novas que foram doadas, atendimentos da Defensoria Pública, do Estado, atendimentos de serviços de saúde disponibilizados pela Secretaria de Saúde, também a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também deu ali, ofereceu também atendimento, né, às mulheres que estão em situação de rua. Foi bem interessante, ver se tiver direito a lanche também, atendimento de saúde bucal, que eu achei bem interessante, né, e atendimento médico, inclusive, vacinação, enfim. Então, essas pessoas têm que ter, né, um atendimento digno também, tem que ter direito a um atendimento digno. E aí, essas pessoas em situação de rua participaram hoje, portanto, deste mutirão. Olha, mudando de assunto, vem aí a edição, tá, a terceira edição do Fashion Day, né, que é do Comércio de Ilhéus, em parceria com a Prefeitura. Então, vai ser realizado dia 18 de setembro. Então, a Prefeitura de Ilhéus, em parceria com a Câmara de Dirigentes Logistas, que é a CDL, e o SEBRAE, apoia a realização da terceira edição do Ilhéus Fashion Day, que vai acontecer no próximo dia 18 de setembro, ok? A partir das 4 da tarde, em frente ao Palácio Paranaguá, na Praça JJ Seabra, no centro da cidade, viu? A iniciativa já faz parte do calendário cultural e econômico da cidade e promete movimentar o centro histórico com moda, cultura e negócios. Bem interessante. 12 horas e 20 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Boa tarde, Kátia. Muito boa tarde para você também, Marcos Bezerra. Boa tarde, muito especial você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E a nossa primeira parada aqui na cidade de Ilhéus. Na manhã de ontem, terça-feira, durante rondas em cumprimento à operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais, realizado no bairro da Conquista, uma guarnição da 68 CIPM abordou um indivíduo e com ele foram encontradas 87 pedras de crack, 14 buchas de cocaína, 21 gramas de maconha e uma pequena quantidade em dinheiro em espécie. Diante dos fatos, o indivíduo e o material apreendido foram apresentados na 7ª Copim para as providências legais cabíveis. Ainda, na cidade de Ilhéus, uma equipe da 69 CIPM ao efetuar rondas pelo bairro Jardim Atlântico, na Zona Sul, foi acionada para averiguar a denúncia de que o homem estaria circulando armado com uma faca próxima a uma faculdade. No local, os policiais identificaram e abordaram um suspeito que portava uma faca tipo peixeira. O indivíduo e o objeto apreendido foram apresentados à sétima Corpim, onde foram adotadas as medidas cabíveis e o registro do boletim de ocorrência. No sul da Bahia, o capitão da Polícia Militar da Bahia foi condenado a 5 anos, 1 mês e 27 dias de prisão, além da perda do cargo por crime de corrupção passiva na cidade de Santa Cruz Cabrália, localizada no extremo sul da Bahia. O caso foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia e acatado pela Justiça Militar. A sentença que condenou o capitão Fabrício Carlos Santiago dos Santos foi publicada ontem, terça-feira, conforme as investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, o GAECO, que foram base para a denúncia do Ministério Público. O capitão Fabrício dos Santos operava um esquema de cobrança de propinas a comerciantes locais para liberar eventos na cidade, como festas do tipo Paredão. Ele geria o esquema criminoso enquanto atuava como comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar do município. Entre junho de 2023 e fevereiro de 2024, o capitão da Polícia Militar solicitou e recebeu diversos depósitos via PIX realizados pelos comerciantes locais. Os valores variavam entre R$ 135 e R$ 500. O esquema era apelidado pelo próprio policial militar como Todd, termo que funcionava como senha para a cobrança do pagamento nas mensagens trocadas entre ele e os comerciantes. Ainda, segundo a denúncia, o crime de corrupção passiva foi praticado pelo menos 13 vezes. Além das transferências financeiras, a propina consistiu também em caixas de cerveja e outras bebidas alcoólicas. A pedido do Ministério Público da Bahia e por considerar os antecedentes criminais do capitão, a justiça determinou a prisão preventiva dele para preservação da ordem pública. Ainda, região de Porto Seguro, um corpo foi encontrado dentro de um veículo incendiado na manhã de ontem na estrada vicinal do distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro. Segundo informações de moradores, a vítima teria sido executada a tiros e, em seguida, incendiada dentro do próprio carro, um veículo Corsa Classic. Até o momento, não há confirmação sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias do crime. O automóvel foi localizado em uma área conhecida como Fundo da Bahia das Palmeiras, próximo à creche de Vera Cruz, em direção à região do Queimado. Moradores relatam que o local já é marcado por episódios de violência. Equipes da Polícia Técnica e da Polícia Civil estiveram no local para realizar a perícia e dar início às investigações. Ainda no sul da Bahia, um jovem de 22 anos foi executado a tiros enquanto dormia na madrugada de ontem, terça-feira, no distrito de Cajuíta, município de Guaratinga. Julivan Nogueira Castro foi atingido em cima da cama. Ele estava coberto por um lençol. Segundo a polícia, dois homens armados invadiram a casa onde Julivan estava com a mãe, de 49 anos, que esta não ficou ferida. Após os disparos, os criminosos fugiram em duas motocicletas. No local, foram encontradas uma cápsula e uma munição de revólver calibre 38. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a motivação e identificar os autores do assassinato. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua no Jornal do Meio Dia e lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós, tá? São 12 horas e 25 minutinhos. Vamos dar início, portanto, à entrevista do dia. Nós estamos recebendo aqui hoje Naama Ramos, enfermeira do Costa do Cacau e que faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é o CIDOT. Vamos desejar logo uma boa tarde, Naama. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gabriela. Né? Gostaria de agradecer a essa oportunidade de estar aqui, né? Um meio de comunicação tão importante para a gente estar conscientizando mais pessoas sobre a importância da doação de órgãos.
Também quero desejar aqui um boa tarde ao Eric Badaró, gerente de enfermagem do Costa, do Cacau. Boa tarde, Eric. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde especial para todos os ouvintes da Gabriela FM. E em nome do Costa do Cacau, do nosso diretor Júlio Mussi, quero agradecer a oportunidade.
Bem, o assunto, né, gente, é o Setembro Verde, né, que é esse mês de conscientização da doação de órgãos e tecidos, tá? E hoje a Naama Ramos e o Eric vão falar sobre esse assunto aqui pra gente, trazer algumas informações importantes, tá? Inclusive, eles estão com uma camiseta aqui muito bonita que vocês podem ver já já aí no Instagram da Gabriela FM. Tá aqui, Turma do Transplante. Aí tem alguns órgãos, né? E a animação, digamos assim, né? Na camiseta. E tá aqui, Turma do Transplante, Juntos pela Vida. É isso mesmo, Juntos pela Vida. E é sobre isso que a gente vai falar, porque o CIDOT, né? Que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, né? Faz esse trabalho, né? Pela vida, obviamente. E aí a gente já pergunta, Naama, qual é o papel do CIDOT nesse processo de doação e transplantes, Naama?
Então, a CIDOT, que é uma comissão intra-hospitalar, né, ela é para gerenciar todo o processo de doação de órgãos dentro da unidade. Então, a gente acompanha todas as equipes, desde a identificação dos potenciais doadores ao acolhimento familiar, né, para estar... contribuindo para que a família consiga se decidir, mostrando todas as etapas de todos os processos relacionados à doação.
E quais, o que você pode falar para a gente de avanço e desafio do setor aí enfrentado no trabalho de identificação da conscientização, né, de doação de órgãos e tecidos? E eu gostaria que você já deixasse claro para a gente sobre os números de captação de órgãos no Costa do Cacau, porque teve captação ano passado, 2024, teve captação de órgãos também esse ano, em 2025, né?
Sim, eu estou na CIDOT há 3 anos, então vamos falar dos últimos, o avanço, né, desses últimos 3 anos, que a gente saiu de 2022 para 6 captações em um ano, 2023, 5, 2024, 3. E 2025, nós estamos em setembro e já temos 9 captações, né, de múltiplos órgãos. Foram as captações de córnea, que é pós-coração parado. Então, a gente já alcançou, agora em setembro, um número que a gente geralmente alcançava durante o ano inteiro ou nem sequer chegava a alcançar.
E então, o número de captação de córneas é o maior?
Sim, é o maior, porque... córnea doa pós-coração parado. A família tem essa oportunidade, essa opção, né, de doar um tecido que é também tão importante como a doação dos órgãos.
Uhum. E quando se fala em doação de múltiplos órgãos, para os nossos ouvintes entenderem, né, explica pra gente o que é a doação de múltiplos órgãos.
Então, a doação de múltiplos órgãos, ela é uma consequência de um protocolo, né? Primeiramente, existe um diagnóstico, que é um diagnóstico extremamente, né, sombrio, que é o diagnóstico de morte cefálica.
Sim.
Que é dado quando não se tem mais nenhuma alternativa terapêutica para aquele paciente. Esse diagnóstico é feito por 3 médicos diferentes, em 3 momentos diferentes. É todo documentado e tudo é passado para a família. Ela acompanha também todo esse processo para que não haja dúvidas com relação a esse diagnóstico. A família tem direito a ter esse diagnóstico de morte encefálica, então vai ser feito tudo conforme os critérios do Conselho Federal de Medicina e a legislação brasileira.
Ou seja, tudo é apresentado, explicado à família, para que a família possa dizer o sim e liberar essa doação, né?
Sim, como eu disse, a doação é consequência. Eu costumo dizer que todo mundo é doador em vida e potencial doador. Porém, no final, né, possa ser que essa oportunidade, essa opção não seja dada e oferecida, né, para aquele paciente, porque existem critérios hemodinâmicos, existem resultados de exames. Sim. E às vezes, por mais que entre nesse diagnóstico, pode acontecer sim de não ter essa opção. Então, por isso que a gente conversa, né, para que o máximo de pessoas se conscientize, para que a gente consiga nesse desfecho, para oferecer para aquelas famílias que realmente são potenciais doadores, essa opção de doar os órgãos.
Bacana. A gente vai continuar, tá, gente, esse bate-papo aqui, porque nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já fazendo muitas perguntas para a Naama e para o Eric. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Leus. Para você que ligou o rádio agora, está acompanhando a gente e não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos entrevistando a Naama Ramos, a enfermeira do Costa do Cacau, e faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é a CIDOT, e também o Eric Badaró, gerente de enfermagem do Costa do Cacau. E o assunto aqui hoje é o Setembro Verde, que é um mês de conscientização da doação de órgãos e tecidos, tá? E é um assunto delicado, mas importantíssimo. No primeiro bloco, a gente finalizou perguntando à Naama, para ela explicar, na verdade, né, essa questão da captação de múltiplos órgãos, né? Aí ela explicou que no Costa do Cacau, né, já foi feita, sim, a captação de múltiplos órgãos. E aí ela estava explicando, né, que geralmente é porque tem a morte cerebral confirmada, existe protocolo, né? Ela explicou que esses protocolos são feitos por três médicos diferentes, na verdade, equipes diferentes, né, Naama? E isso é muito sério, gente. E eu queria até que a Naama explicasse sobre essa questão do tempo de espera, né, dos familiares quando liberam a doação de um órgão. Tá, pra eu não falar da vida de ninguém, vou dar um exemplo aqui. Tá bom, eu tive o caso na minha família, né? Um jovem de 23 anos com morte cerebral confirmada por conta de um aneurisma cerebral. Saudável, e aí a família, né, minha família liberou a doação dos órgãos dele. Só que na época chovia muito na cidade de Teixeira de Freitas, então a equipe que veio de avião de Salvador não conseguiu descer no dia 29, aí outra equipe veio e não conseguiu, só dia 30 que uma equipe conseguiu descer de avião e fazer essa captação. Então, vale ressaltar que, obviamente, né, Naama, eu imagino que vocês entendem a dor dos familiares em perder esse ente, como foi o caso da gente, mas a gente teve a consciência que era importante fazer essa captação de múltiplos órgãos porque ia salvar vidas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, que a gente sabe que tem família que chega uma hora, libera, aí não aguenta esperar muito e acaba desistindo, né?
Esse é um dos maiores desafios na doação de órgãos, né? Quando primeiro se tem as etapas todas do protocolo, é bem extenso, mas assim, eu falo que é muito criterioso e que a gente não tem como pular nenhuma das etapas. E aí, posterior a isso, naquele momento de luto, onde a gente tenta acolher a família, porque é o máximo que a gente pode fazer nesse momento, a gente também vai oferecer essa opção, essa oportunidade. E quando ela oferece, aí vem o desafio de dizer que a gente precisa de um prazo para que a equipe chegue para fazer essa captação.
Aí você, vou aproveitar aqui e colocar a Eric já na início da entrevista também. Eric, explica para o ouvinte que essa equipe geralmente vem de Salvador, mas pode vir de outras regiões do país fazer essa captação de, no caso, exemplo, múltiplos órgãos?
Isso, né? Quando a gente aceita o sim da família, a gente dispara o RANC, né, através da central estadual de captação. Então é disparado esse RANC e é feito todo o processo para encontrar os receptores desses órgãos. E pode acontecer do estado da Bahia não ter, né, ninguém na fila que esteja apto para receber esses órgãos. E aí é disparado no RANC nacional. E aí a gente teve um exemplo esse mês passado, que a gente saiu para a lista de Curitiba.
No Paraná, então,
no,
né?
No Paraná. E aí a gente, o hospital, nesse caso agora, pega toda a responsabilidade. Porque quando o RANC sai para o estado da Bahia, a Central Estadual de Transplante, ela dá esse suporte para a gente, né? De enviar a equipe, de levar os órgãos. E quando sai para outro estado, a unidade de origem do paciente, ela passa a ter essa responsabilidade de arcar com todo o transporte dos órgãos do paciente até o estado destino.
Ok. Uhum. E perguntar ao Eric, a gente conversava aqui em off, né, na questão de aproveitamento dos órgãos de um possível doador. Então, quanto mais ele tiver com suporte de vida e quanto mais rápida for feita essa captação, melhor, né? E através de morte encefálica ou também de parada cardíaca. Mas parada cardíaca só se doa córneas, é isso?
Isso, a gente tem o protocolo de morte encefálica, que é onde a gente, através da confirmação, dos testes realizados, tem todo um protocolo multidisciplinar, né? Que abrange a enfermagem, fisioterapia e a medicina. É feito esses testes, confirmando, a gente abre o protocolo. No coração parado não existe, né, esse protocolo, e a gente só consegue a captação de córneas, né, como a enfermeira na alma falou. Ah, às vezes só uma córnea, mas é uma pessoa que volta a enxergar, né? São duas córneas, são dois olhos, mas Sim. São dois tecidos, são duas pessoas voltando a enxergar. Uhum. Nama vai trazer os números de córneas já captados, né, esse ano, 2025, no Hospital Regional Costa do Cacau, e é um número bastante expressivo. Você graças
pode...
a Deus.
Que eu até perguntei para ela aquela hora, né? Geralmente é captado mais córneas, né? Fala pra gente Sim. Aí os números, por gentileza, não.
É, só explicar por que são captados mais córneas e não órgãos. Porque, assim, nem todo paciente vai evoluir para morte encefálica. Os estudos indicam que somente 2% dos óbitos de um hospital durante um ano irão evoluir para morte encefálica. Sim. Então... né, desses 2%, a gente tem que se abrir e fechar o protocolo. E desses 2%, nem todo mundo possa ser que seja realmente um potencial doador, como eu expliquei para você.
Entendi. E os números, falando dos números de captação de córneas, só esse ano no Costa do Cacau?
Então, a gente já estamos com 45 captações, então significa que 90 pessoas voltaram a enxergar, né?
Nossa.
Por conta desse trabalho que a gente está fazendo de tentar... conscientizar e oferecer, né, as famílias essa opção da doação de córnea, que é posterior a ela receber a declaração de óbito, né, e já nos preparativos para buscar o corpo e iniciar o funeral.
E no caso, quando você fala, né, 45 captação de córneas, 90 pessoas voltaram a enxergar. Por quê? Porque se capta numa pessoa, né, dois olhos, aí cada um vai para duas pessoas, né? Isso é interessante. Assim como quando, por exemplo, na captação de múltiplos órgãos, quando o fígado, né, é levado para doação, geralmente se divide o fígado. Quantas pessoas, em média, pode receber o fígado que saiu de uma pessoa que teve, né, a morte confirmada e foi doado esse órgão dele? Em média, quantas pessoas podem receber essa doação, já que ele é dividido?
Depende do perfil do doador. Uhum. Então, né, isso ele pode ser dividido em dois, né, para duas pessoas, dois receptores. Uhum. Né? Então, vai ser de acordo com o perfil do doador. Mas aí fica a critério também do médico, da equipe, para saber, né, se pode para até três pessoas ou não. Mas geralmente esses dados a gente não recebe. A gente só recebe o número, foram 8 pessoas que foram beneficiadas, foram 6 pessoas, uhum, né, quando tem a captação.
Ah, é importante, uma captação de múltiplos órgãos, a gente consegue salvar até 8 pessoas.
Oito pessoas. Que bacana, hein?
Perguntar ao Érico, a Naama, né? A CIDOT tem recebido doações de pessoas em vida. Quais órgãos podem ser doados por pessoas vivas?
Não. Nós trabalhamos somente com doação pós-morte. Em vida, pode ser doado, sim. O rim, né, parte do fígado e medula. Uhum. Então, o familiar, ele pode estar doando, sim, para o outro que precisa. Porém, a gente trabalha com conscientização para doação pós-morte, né? Que também existe essa opção, né? Como eu disse, para algumas pessoas que se entrarem um dia nesse diagnóstico.
Uhum. Naama, vamos aproveitar e explicar aqui para os nossos ouvintes, porque a gente sabe que muitas famílias ficam inseguras, né?
perde um, por exemplo, perdeu um ente querido lá no hospital, mas fica naquela insegurança, ai, será que eu devo liberar os órgãos do meu ente seja doado? O que as famílias precisam saber sobre esse processo de autorização para doação de órgãos?
Primeiramente, os médicos, quando você tem um familiar que chega no hospital, eles sempre vão fazer de tudo para salvar a vida, né, do seu ente. Então, posterior a isso, ali vai se fazendo exames. E esses exames, a cada etapa, vai se constatando um diagnóstico. Uma suspeita de um diagnóstico. Então, se suspeita que é uma morte cefálica. Quando você tem a suspeita, ali ele já fez tomografia, ele já fez vários exames. Mas aí a gente começa os testes, que são os testes, né, que eu falei. São três médicos diferentes, três equipes, em três momentos diferentes, com intervalo de tempo, respeitando a legislação brasileira e o Conselho Federal de Medicina. Então, tem pré-requisitos muito pré-estabelecidos. A gente só pode iniciar quando entra nesses pré-requisitos, para depois, que é o que a gente inicia, o que a gente chama de protocolo. E posterior a esse protocolo é que se vai avaliar se realmente é potencial doador.
E vale ressaltar que é tudo muito seguro e sério. Jamais, né, vai se liberar a doação de um órgão, né, ou de múltiplos órgãos, na incerteza se a pessoa vai voltar a viver ou não. Né? É tudo muito confirmado, muito seguro, né, Nama?
Sim, é um processo ético e legal. Então, totalmente, né, acompanhado por diversas equipes.
Multidisciplinar.
Né, multidisciplinar. Então, é bastante rigoroso. A legislação brasileira é bem rigorosa, tanto que, né, o Brasil, acho que é um dos poucos países que tem três avaliações, três médicos diferentes.
E essa pergunta também vale para você, Eric, já que você é gerente de enfermagem do Hospital Regional Costa do Cacau, que é o maior hospital hoje, né, da região sul da Bahia. Isso. E que faz essa captação de órgãos, né?
Isso, né? Hoje nós somos referência aqui na região sul, Baixo Sul, e também na região, hoje estamos abrangendo também a região sudoeste. Então, é de uma responsabilidade muito grande, como a Nama disse, estamos sempre pautados na ética, né, porque é um processo bastante sigiloso.
E por falar em processo sigiloso, né, Marcos Bezerra? A gente lembra aqui aos nossos entrevistados e pergunta também que no Brasil não é permitido, né, o familiar que liberou, né, a família que liberou a doação do órgão doente, não é permitido que tenha contato, né, não é passado nenhuma informação, quem está recebendo, onde mora, essas coisas, não é isso?
Sim, até quem trabalha com doação não trabalha com transplante. Então, eu trabalho nesse lado de cá, então, da doação, né, fazendo esse trabalho. Na parte de conscientização, na parte de identificação, de busca, de gerenciamento do serviço. Mas eu não fico sabendo para quem foram os receptores, né? Porque é a legislação do Brasil, já é justamente essa. Né? Cada equipe, então, né, cuida do seu processo.
E por ser o Costa do Cacau, um hospital regional que atende a várias cidades, né, muitos casos de traumas e acidentes, a maioria das pessoas, né, os pacientes são retirados dos órgãos para doação, são provenientes de traumas e acidentes, Eric?
Não, né? Não, mas na maioria não.
Na maioria não, né?
Não, assim, o índice de AVC aumentou muito. E aí, neste ano, acho que o índice maior foi pacientes de AVC ou pós-PCR, né? Pós-parada cardiorrespiratória.
Ok. Salvo engano, a gente teve dois de politrauma.
Só dois politraumas. Ok. O resto, todos foram AVC.
E também pode ocorrer de algum paciente da entrada com um aneurisma, por exemplo, cerebral. Sim. E acontecer, né, de ter a morte cerebral, como foi o caso do meu ente,
sim,
né?
AVC, que fala, a questão neurológica, isso, AVC, aneurisma, que foram mais do que os politraumas.
Entendi. Pois é, então, gente, é muito sério, né, esse trabalho de conscientização de doação de órgãos em transplante, e sem falar da questão da legislação brasileira, né, que a Nama acabou de explicar, é um trabalho ético, né? E, resumindo, a doação de órgãos e tecidos salvam vidas, o que é muito importante, né? E eu quero agradecer a Nama, agradecer ao Eric pela disponibilidade de vir aqui falar conosco sobre esse assunto. E fique à vontade para as considerações finais na AMA, por gentileza.
Sim, é, inclusive o hospital Posto do Cacau está fazendo uma corrida, né?
Do AVC.
Do AVC, justamente porque os números, né, aumentam muito. Então, é, estão todos convidados a participar.
Fazer um chamado, né? A toda a população de Ilhéus, que hoje é nossa referência aqui, isso, né? Costa do Cacau, que está situada aqui no município de Ilhéus, mas também a região circunvizinha, né? Itabuna, Baitaba, que vem a participar conosco no dia 26 de outubro dessa corrida.
Então, 26 de outubro, né?
Isso.
A primeira corrida de conscientização ao AVC. Então, aproveitando já que eles são da área de saúde, né? Já estão acostumados a encontrar, né, receber casos no hospital, então tem aumentado mesmo o número de AVC?
Muito. Recebendo bastante casos.
E quando, nesse caso, o que pode prevenir, por exemplo, o AVC? Né, para a gente incentivar aí os nossos ouvintes. O que a Naama pode falar para a gente, por gentileza, sobre isso? Existe prevenção, Naama?
Então, a prevenção é se cuidar, né? O autocuidado é você estar fazendo exames, né? O estilo de vida, a alimentação, que é primordial, né? O AVC é em consequência, né, de uma pressão arterial, né, elevada, então você está sempre verificando, controlando, seguindo o seu tratamento para que não evolua para um AVC, porque às vezes pode ser que seja um AVC de forma leve, mas ou não, uma forma que seja irreversível.
E ou seja, pelo menos uma vez por ano, todos têm que procurar um cardiologista, né?
Então, depois dos 40, certo.
É, Marcos, está na hora.
É um paradoxo, né? Então, o pessoal está promovendo corrida, a conscientização sobre o AVC, porque senão, quem não se cuida pode virar um possível doador de órgãos, né?
Exatamente, né? Enfim, ninguém quer, né?
Incondicional.
É, mas lembrando que a doação de órgãos e tecidos é sempre muito importante, né? Ah, já estamos recebendo aqui, ó. Acho que ele está ouvindo a gente. O neurologista, doutor Antônio Fernando, mandou aqui pra gente também o card falando aí, ó, divulgar, dia 26 de outubro, saída ali do Centro de Convenções de Ilhéus, a primeira corrida de conscientização ao AVC. Ah, doutor, a gente tem que marcar uma entrevista pra o senhor vir falar, né, um pouquinho sobre AVC, alertar, orientar aí os nossos ouvintes. Ele já esteve algumas vezes no Jornal do Meio Dia, mas foi anos anteriores, e não custa nada todo ano a gente falar sobre esses assuntos, né, Eric, na AMA, e alertar, né, a população com um especialista.
Doutor João tem sido nosso parceiro, principalmente na
Antônio
porta...
Antônio Fernando.
De... Então, tem sido nosso parceiro, né, principalmente na porta de entrada do nosso hospital, que é na emergência, e tem abraçado a causa agora junto com a gente nessa corrida em prol do AVC.
Que bacana. Ele disse aqui, ó, em mensagem... Olha que bacana, teremos em Ilhéus, né? E aí esse programa com grande audiência, dando esse espaço para a gente falar sobre esse evento. Então, certamente surtirá o efeito desejado, que é a conscientização sobre um importante problema de saúde. Ou seja, doutor, a gente falou sobre dois tipos de conscientização. A conscientização, né, sobre a doação de órgãos e tecidos, e a conscientização em relação ao AVC, né, na AMA.
Sim.
E falar de saúde é sempre muito importante, né? E eu quero agradecer, portanto, a Naama Ramos, né, e o Eric Badaró. Então, os dois são do Costa do Cacau, são enfermeiros do Costa do Cacau. A Naama faz parte da Comissão Interhospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é o CIDOT, e Eric, que é o gerente de enfermagem do Costa do Cacau. Muito obrigada, viu? E bom trabalho aí à frente do Setembro Verde.
Obrigada, Kátia. Obrigada, Marcos. Obrigada, ouvintes da Rádio Gabriela FM. Né? Agradecer por essa oportunidade de vir falar sobre o Setembro Verde, que é um mês, né, de conscientização tão importante. Viu? Fica aqui a gratidão da gente e do Hospital Regional Costa do Cacau.
Até a próxima.
Nos colocamos à disposição da equipe e também dos ouvintes da Gabriela FM. Tá? Agradecer a Kátia e a Marcos pela oportunidade.
Obrigado, Eric. Obrigado, Naama. Sucesso para vocês.
12 horas e 58 minutos. Nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos. Obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada. Agora com notícias de todo o estado da Bahia. Vamos até a cidade de Ipiaú, onde voltou a registrar o novo caso de violência na noite de ontem, terça-feira, totalizando 4 homicídios em apenas 4 dias. O jovem, identificado até o momento pelo prenome de Maicon, foi morto a tiros em um beco próximo à quadra de esportes. Segundo informações, Maicon utilizava moletas devido a um acidente anterior. Conforme as informações, ele foi surpreendido por um homem que estava em uma bicicleta e que efetuou 3 disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu e morreu no local. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela remoção do corpo. A sequência de crimes tem aumentado a preocupação da população com a escalada da violência no município de Ipiaú. Os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil. Na região de Vitória da Conquista, a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Barra do Choça, cumpriu ontem, terça-feira, o mandado de prisão preventiva contra o Nacional de Iniciais GEDA, vulgo Nego de Jai, considerado um indivíduo de alta periculosidade já conhecido na região por sua agressividade em ações criminosas. Segundo as investigações, o acusado vinha praticando diversos assaltos, tendo como principais vítimas mulheres. Em uma das ações, chegou a desferir golpes de faca contra uma vítima que ficou gravemente ferida. Além dos assaltos, ele responde a outros procedimentos policiais instaurados na unidade, envolvendo crimes de furto, ameaça e tentativa de homicídio. Inclusive, esse Nego de Jai vinha tocando terror, especialmente na zona rural do município de Pau Brasil, aqui no sul da Bahia. No momento da prisão, o investigado tentou reagir armado com uma faca, mas foi rapidamente contido pela equipe policial. Após ser capturado, foi conduzido para exame de corpo de delito e foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde ficará à disposição da Justiça. Ainda no sudoeste da Bahia, um jovem de 26 anos, ele morreu em um acidente de trânsito na cidade de Livramento de Nossa Senhora. Thiago Guimarães Silva, conhecido como Sorriso, trafegava de moto quando colidiu contra um poste de energia. Sorriso chegou a ser socorrido e levado para a UPA, mas não resistiu. A vítima havia perdido o pai na última quinta-feira. O corpo foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal da cidade de Brumado. Em nosso Recôncavo Baiano, por meio da primeira Delegacia Territorial da cidade de Santo Amaro, a Polícia Civil cumpriu na manhã de ontem, terça-feira, um mandado de prisão temporária contra um homem de 28 anos de idade. Investigado é suspeito de tentativa de homicídio contra um homem de 25 anos, fato que aconteceu no dia 25 de março deste ano. O mandado foi expedido pela Comarca Criminal de Santo Amaro, após apresentação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. O homem foi conduzido à unidade policial, passou pelos procedimentos legais e segue à disposição da Justiça. Uma tragédia na Bahia. O idoso, ele morreu após ser atropelado por uma escavadeira hidráulica enquanto entregava uma marmita para o operador da máquina em uma área de Cascalheira, no povoado de Lajedo do Pimenta, na zona rural do município de Lapão, no norte baiano. Segundo informações da Polícia Militar, Pedro Guedes Neto, de 62 anos de idade, foi atingido quando se aproximava do maquinário. O operador alegou que fez uma manobra porque não percebeu a presença da vítima no local. Após o atropelamento, o operador da máquina ficou em estado de choque e precisou ser socorrido e levado para a unidade de saúde em Lapão. Pedro Guedes entregava o almoço para os funcionários da obra todos os dias. O homem de 34 anos de idade, ele foi preso suspeito de estuprar uma criança de 10 anos no município de Rafael Jambeiro. Os abusos tiveram início há 2 anos e a vítima é um menino. Segundo a Polícia Civil, o homem era amigo da família e morava próximo à vítima. Ele começou a ser investigado após denúncia do Conselho Tutelar do município. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo plantão judiciário de Rafael Jambeiro. Durante a prisão, foram apreendidas uma espingarda sem registro e um aparelho celular na casa do suspeito. Segundo o delegado Eunes Gabriel Andrade, titular da Delegacia Territorial de Rafael Jambeiro, a polícia investiga se há outras vítimas do crime. Sua viatura virtual da Gabi ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã, tá? Do JMD. Bem, já são que horas são aqui? 1h04. Então nós vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas, Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros, em Léos, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro, e Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região, a sede da Margrã Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 999068202, daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil para você.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.